saiba o que movimentou o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Você está ouvindo o Análise do Dia, um podcast original do Sicredi.
Olá, pessoal. Muito obrigado por estarem nos ouvindo. Aqui quem fala é o Lucas Homerdin, analista econômico do Sicredi. E hoje, no dia 12 de novembro de 2020, vamos falar a respeito do resultado do setor de serviços no Brasil, declarações do ministro da Economia, Paulo Guedes, e a perspectiva do Fed sobre a economia norte-americana. Lembrando que nosso podcast é publicado todos os dias úteis, às 6 horas, no site do Sicredi, sicredi.com.br/economia, e às 6h30, nas principais plataformas de streaming de áudio. Começando pelo resultado de serviços, o dado veio razoavelmente em linha com o esperado. O setor avançou 1,8% em setembro frente a outubro, configurando a maior variação positiva no mês em toda a série histórica. A expansão foi bem distribuída entre os segmentos dos serviços, com avanço de 4 das 5 atividades. A alta acabou sendo puxada pelos serviços de comunicação e informação e serviços prestados às famílias, que avançaram 2% e 9%, respectivamente. Ainda assim, o segmento de serviços prestados às famílias fica 55,9% abaixo do nível pré-pandemia, com um bom caminho de recuperação ainda pela frente. É importante lembrar que o setor de serviços foi menos impactado pelo auxílio emergencial e que ele vai ter mais dificuldade de se recuperar com o avanço do desemprego nos próximos meses e a retirada dos programas de transferência de renda do governo. No exterior, o destaque ficou por conta da produção industrial da zona do euro. A indústria recuou 0,4% na variação mensal, ficando abaixo do consenso do mercado de um aumento de 0,6%. O resultado foi ruim, mas não deve ser o início de uma tendência de queda do setor. Apesar da Irlanda e da Itália puxarem o dado para baixo, a Alemanha e a França avançaram, o que deixa uma perspectiva ainda positiva para o setor no próximo mês. No Brasil, o dia começou com a notícia do Estadão de que o governo estaria pensando em mitigar o efeito do fim do auxílio emergencial com um programa de microcrédito. A princípio, o programa usaria recursos no valor de até R$ 25 bilhões. No entanto, no final da manhã, o ministro da Economia, Paulo Guedes, voltou a afirmar que existe um plano B para combater uma nova onda de coronavírus no país, que envolveria a extensão do programa de auxílio emergencial. Diferente dos gastos com a primeira onda, que foram cerca de 10% do PIB, o ministro disse que o governo cogita algo em torno de 4% do PIB. É importante destacar que o ministro reforçou que a adoção dessas medidas seria condicionada à existência de uma segunda onda no país. Além desse ponto, o ministro comentou que o programa Renda Brasil continua em estudo, mas que em período de eleições municipais não seria o momento adequado para trazer essa discussão à mesa. Nesse contexto, o real começou o dia em leve valorização contra o dólar, mas acabou zerando o movimento no final da manhã e ao longo da tarde apresentava desvalorização frente à moeda norte-americana. Às 4 horas, o dólar era cotado a R$ 5,46. Esse movimento de desvalorização foi puxado tanto pelos comentários do ministro da Economia, Paulo Guedes, quanto pelos comentários do presidente do Banco Central dos Estados Unidos, Jerome Powell. Segundo Powell, a economia dos Estados Unidos estaria num caminho de recuperação sólida, mas ressaltou que os membros do comitê temiam quanto à persistência desse ritmo em meio ao avanço do Covid-19 no país. No mercado de contratos de DI, o dia foi misto para a parte curta da curva e de alta em contratos com vencimento mais longo. Em dia de leilão, o Tesouro foi bem sucedido e conseguiu vender integralmente o lote de LTN, o que contribuiu para a redução de algumas taxas de contratos de DI com vencimento mais curto. Como um exemplo, às 4 horas, o contrato com vencimento em janeiro de 2021 apresentava uma queda de 1 ponto base e era cotado a 1,92%. Já na parte longa, houve uma inclinação da curva de juros, com o título com vencimento em janeiro de 2025 subindo 5 pontos base e sendo cotado a 6,74%. Essa inclinação da parte longa está ligada ao aumento da percepção do risco fiscal, caso ocorra uma segunda onda de coronavírus no país e se mostre necessária a expansão dos gastos do governo. Por fim, as bolsas internacionais e o Ibovespa tinham resultados negativos próximo ao final do dia. As bolsas americanas recuavam em torno de 1% devido ao temor do avanço do coronavírus, enquanto o Ibovespa caía mais de 2% em movimento em linha com o mercado externo. Com isso, encerramos o nosso podcast de hoje. Obrigado por estarem nos ouvindo. Até amanhã.
Você ouviu o Análise do Dia, um podcast original do Sicredi. Até a próxima!